Voltando então ao texto de Reale. A matéria possui, sem dúvida, a primeira das características. Ou seja, é o que não inere a outro e não se predica de outro. A matéria não inere a outro, nem se predica de ouro, de outro, a ela inere e dela se predica de algum modo todo o resto. A própria forma inere, em certo sentido, refere-se à matéria. Nesse sentido, portanto, né, acrescento aqui, a matéria, né, tem essa primeira característica acima apontada. Mas Reale observa: a matéria, todavia, não possui algumas das características da substancialidade. Ela não subsiste por si, porque não há matéria que já não possua a forma. Então, essa segunda característica ela não possui. E, além disso, não é algo determinado, porque a determinação, afinal de contas, só pode ser algo que já possui forma. Ou melhor, acrescento aqui de uma forma mais clara, quer dizer, a determinação é oriunda da forma ou é a forma. Então, a matéria, enquanto tal, não é algo determinado, não é um toditi. A matéria, tampouco, é algo unitário, porque a unidade deriva da forma. E a matéria também não é ato, não é ato, mas apenas em potência. Assim sendo, né, conclui Reale. Diremos, pois, que a matéria só é substância em sentido muito fraco e impróprio. Isso explica muito bem porque, às vezes, Aristóteles negue que a matéria seja substância e, às vezes, o afirme. A matéria só possui a primeira característica da substancialidade e não as outras. Isso em termos do nosso estudo, né, do homem, enquanto esse composto de alma e corpo, terá consequências. Tá? Porque, como veremos, Aristóteles considerará uma analogia, né? Ou seja, a alma está para o corpo, assim como a forma está para a matéria. Quer dizer, a alma é a forma do corpo. Isso terá consequências no âmbito de sua reflexão sobre o ethos, porque, como veremos, né, a arete, a excelência moral, ela estará relacionada com a forma e, portanto, com a alma. Mas aqui eu estou apenas adiantando aquilo que posteriormente iremos estudar.